A região é o CORED, o Conselho Regional de Desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra. O professor Adair Adams, do Instituto Federal, é o presidente atualmente do CORED. Prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa, professor Adair. Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Obrigado por esse espaço, né, para a gente divulgar então o processo da consulta popular, que já iniciou, pelo menos, a primeira etapa, que é a submissão das propostas que tem uma finalidade de desenvolvimento local e regional. Uhum. A consulta popular, ela é uma espécie de instrumento, né, político, técnico também, a gente pode dizer de uma forma muito direta, democrático, da participação das pessoas na proposição de ideias para desenvolver a região. Os temas da consulta popular são vários, tendo por temática esse ano a questão da reconstrução do estado em função da catástrofe climática que assolou o nosso estado no ano de 2024. Então, cada região tem uma particularidade, vai ter um conjunto de propostas para apresentar. Dentro das questões que podem ser pensadas, tem as seguintes áreas temáticas: agricultura, turismo, justiça e direitos humanos, meio ambiente, cultura, desenvolvimento rural, transportes, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, inovação, ciência e tecnologia, trabalho e desenvolvimento profissional, desenvolvimento social, habitação e desenvolvimento urbano. Então, dentro desses temas, Aldoir, podem ser apresentadas algumas propostas. Essa primeira fase, ela é muito simples, né? Basta acessar o site da consulta popular e fazer, então, a submissão de uma espécie de um resumo da proposta. É uma espécie de uma intenção de um projeto que vai ser desenvolvido. Porque o projeto em si, ele vai ser desenvolvido posteriormente
por técnicos,
né? Exato, né? Então, por pessoas que são os responsáveis, né, pelo projeto. Então, vai ter todo um desenvolvimento. Agora, é uma descrição que depois de feita essa submissão até o dia 14, né, desse mês. Então, nós temos um prazo razoavelmente curto para as entidades, associações, prefeituras, enfim, né, a comunidade civil organizada, possam pensar propostas, fazer essa submissão
e registrar lá no site.
Exatamente. Depois do dia 14, então tem um prazo para a construção do caderno das demandas. Esse caderno, ele é do estado todo. Então vai aparecer lá, Coréia de Campos de Cima da Serra tem propostas, né, X, Y e Z. Essas propostas vão para o caderno. Depois nós temos assembleias com os responsáveis pela consulta popular do estado, em que vão ser definidos dentro da cédula quantas propostas serão contempladas e qual é a ordem de contemplação dessas propostas e os valores. Então, hoje, no Coréia de Campos de Cima da Serra, nós teremos, né, um recurso disponível em torno de R$2.040.000.
É maior, é igual ao ano passado?
É um pouco maior. É. Né? Então, dentro desse, né, dentro desse valor, então, nós teremos a distribuição que será feita na Assembleia quando vem o pessoal de Porto Alegre, né, do estado, para definir. Por isso é importante essa mobilização da comunidade de participar. A gente vai anunciar o cronograma das assembleias, né, porque estamos definindo junto com a secretaria, para participar, para definir. Olha, a proposta X, ela merece receber o valor de 60%, a segunda 40%. Então, ela é definida nesses termos, né? Para que depois, lá no período que nós temos do final do ano, entre dia 2 e 6 de dezembro, a votação dessas propostas. Então, aí todas as pessoas, né, que têm título de eleitor na região, nos municípios dos Campos de Cima da Serra, que hoje são 10, poderão fazer a votação dessas propostas. E as com maior votação, então, serão contempladas.
A cédula terá 3 ou 4 projetos ou mais?
Isso vai ser definido, pode ter até 5 projetos.
Até 5,
isso.
Sim.
Então, nós é que definimos depois nessas assembleias quantas propostas vão, né, e quantas serão contempladas. Isso é uma construção coletiva sempre de cada Coréd.
De cada região, sim.
Exato, né? Então, poderíamos definir que apenas uma fosse contemplada, dado o valor que teria.
Por exemplo, se decide colocar 2 milhões aí numa proposta só.
Isso, né? Pensando os municípios que foram atingidos de uma forma muito intensa, né, com a catástrofe, 2 milhões de reais, dependendo do que for, não é um valor tão expressivo, né, para ainda estar dividindo em várias propostas para fazer um projeto de reconstrução. Claro que essa proposta de reconstrução não significa reconstruir aquilo que foi destruído, mas perspectivas que poderiam levar a não ter de novo, né, algum prejuízo com questões climáticas. Então é um tema bastante amplo e também com uma perspectiva que já foi inclusive questionada, se a gente consegue contemplar todas as regiões com a questão da construção. Então, eles, olha, a reconstrução é a temática central, né, a ideia central, mas os projetos eles estão voltados nas temáticas que eu elenquei há pouco.
A percepção que eu tenho, né, aqui na região, por exemplo, a gente trabalhar com a ideia da reconstrução, o que é que foi mais atingido aqui na região? Foi a agricultura, né, em tese, né, porque nós não tivemos, por exemplo, áreas de urbana alagadas, né, não teve. Exato. Aqui na região nenhuma, ninguém perdeu casas, né, por exemplo. Poderia ser um programa habitacional daqui a pouco, né? Mas não há ninguém hoje, não há nenhum dos municípios aqui da região que alguém tivesse ficado desalojado, desabrigado por que a enchente levou a casa. Então, a agricultura, me parece, percepção, claro, isso depois vai para uma discussão, mas só para o ouvinte ter uma ideia mais clara, né? Por exemplo, a agricultura, ok. Então, qualquer um pode colocar lá, né?
Exatamente.
Qualquer pessoa pode entrar lá no site e dizer, não, né? A minha ideia é que seja feito um programa, por exemplo, de recuperação das nascentes, né, da região, ou construção de pontes, enfim, algo relacionado a essa questão de agricultura ou de meio ambiente, né? Eu acho que pode entrar na temática do meio ambiente. Nesse momento, eu consigo entrar lá no site e colocar lá a minha sugestão.
Exatamente, Alduir, né? Nós temos dentro das áreas temáticas, né, pensando aqui para os campos de cima da serra, a partir dessa sua percepção, duas, né, que seriam tanto a agricultura, pensando nessa perspectiva que teve um impacto, né, sobre um impacto direto sobre a produção, também do desenvolvimento rural, né? Poderiam pensar em estratégias, né, que pudesse dar o suporte para quem está na agricultura com projetos que seja, né, voltados à recuperação, manutenção de mananciais ou de fontes ou outras também que pudessem ser contempladas nessa perspectiva. Enfim, é um tema bastante geral, né, para nós. Então, o convite assim, para toda a comunidade, né, dos municípios dos campos de cima da serra é dizer, mas Adair, o que poderia pensar em termos de reconstrução? Nesse caso, temos um escopo bastante amplo, como você disse, e podemos pensar, né, como é a ideia central do CORED, né, que é Conselho Regional de Desenvolvimento, dentro dessas temáticas, pensar algo que nós temos uma certa carência ou que teríamos uma necessidade maior, propor um projeto para que, de fato, tenha um impacto local e regional também.
E regional, né? Essa é a grande questão, né? Não pode ser uma coisa muito individual, muito local, digamos assim, né?
Exato, né? Geralmente, Alduir, as propostas, elas são colocadas sempre contempladas, uma local, né, e uma regional. Pelo menos uma tem que ser regional, que não pode, por exemplo, contemplar só Vacaria, ou só Esmeralda, ou só Bom Jesus, ou outro município. Uma proposta, ela tem que atender todos os municípios do CORED, né? Então, tem sempre essa distribuição entre os valores, né, tendo essa perspectiva. Ele é um desenvolvimento local, né? O regional também é local, né?
Sim.
Mas o local no sentido que ele não pode ser limitado ou circunscrito apenas a um único município.
Bom, professor, então, nós temos agora esse período até o dia 14 para essa apresentação das propostas.
Isso, exatamente.
E a Assembleia Regional dia 14 também, né?
Nós temos a primeira Assembleia Regional quando receberemos os representantes do Estado no dia 15.
15.
Vai ser às 9 horas da manhã no Salão de Atos da SMED. Então, ali que serão definidas, né, as principais questões em relação à quantidade de propostas, a questão da cédula de votação e também os encaminhamentos lá para a finalização em relação à distribuição dos recursos por propostas.
Agora, não sei se permanece o mesmo, mas aqui eu quero chamar a atenção de uma questão. No dia 15, quando foram definidas as propostas, estas propostas têm que estar no site, né?
Exatamente.
Não pode tu levar no dia propostas lá. Já elas têm que estarem. Por isso que é importante que as pessoas já coloquem lá neste momento no site.
Isso. Né? O caderno de demandas, Alduir, vai ser construído a partir das propostas submetidas no site da consulta popular.
Até o dia 14, que está acontecendo agora já. O que está acontecendo agora.
Isso, exatamente, tá? Então nós temos, né, nessa perspectiva, né, que é pelo portal. Desculpa, Alduir, até o dia 18, tá? Até o dia 18 o envio das propostas pelo portal, né?
Ah, tá, certo.
Depois nós temos as assembleias dos CORES, então dia 7 de outubro até o dia 22 de novembro. O prazo de avaliação das propostas, então, é até o dia 23/10, que são as avaliações feitas pelo próprio, né, pelo
governo.
Pelo governo, para a construção do caderno de demandas. No dia 25 de outubro, então, será feita a divulgação do caderno das demandas elegíveis de cada região. Então, eles fazem uma análise técnica, no dia 25 de outubro, eles já vão publicizar quais são as propostas, né, que foram, que podem ser eleitas, né? Então, e a votação das propostas será entre o dia 2 e dia 6 de dezembro, e o resultado final sai no dia 13 de dezembro de 2024.
Ou seja, nós vamos ter aqui então dia 15 uma assembleia regional, né, que é assim chamada, com ainda a possibilidade de estar sendo apresentada propostas no site, então.
Exatamente.
Vai ser um aspecto positivo, porque daqui a pouco dá para aclarar um pouco mais essas ideias nesta assembleia e ainda colocar material no site, né?
Exatamente, né? Então aí tem qualquer dúvida, né, que possa ter em relação a isso, nós teremos os representantes do Estado, do governo, para apresentar, né, e para esclarecer todas as dúvidas. Essa reunião, então, todos estão convidados, né? Uma reunião aberta para todos participarem, onde é que serão definidos esses principais elementos, né, que vão ser depois os norteadores lá da nossa cédula de votação.
E nos municípios, professor, os conselhos municipais que estão mobilizando a consulta, como é que estão os comodes aí nos municípios?
A maior parte sempre é feita pelas próprias prefeituras mesmo, né? Então, enviam seus representantes para participar, né? Então, a gente abre esse convite para todos, né? Ele não é uma exclusividade só das prefeituras, mas elas são sempre o principal centro, né? Assim, organizador, né? Da participação dessas propostas. Em boa medida, até porque grande parte das propostas, Aldoir, né? Elas também têm um efeito, né? Quase que direto em relação às ações das prefeituras. Por exemplo, nos últimos anos nós tivemos investimentos na área do turismo, na área da recuperação de praças e vários outros pontos que são de desenvolvimento municipal e regional, mas que têm um impacto sobre a ação das prefeituras.
Consulta popular.rs.gov.br. Está procurando aqui o site.